compartilhar com você uma palavra, e o tema dessa palavra é: você já despertou? Você já despertou? Você já despertou? Não diga sim ou não, só apenas reflita. Porque se Deus nos deu uma palavra lá no dia 31 de dezembro, no qual nós iríamos nos mover durante todo o ano de 2020, é porque Ele tinha algo para fazer na minha e na sua vida. Não foi uma palavra por acaso, não foi uma palavra vinda apenas de um homem, mas foi uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Então eu quero que nessa noite nós possamos refletir sobre esses 285 dias. Será que nós conseguirmos despertar, ou nós estamos ainda sonolentos ou até mesmo dormindo? E para que a gente possa discorrer com relação se você já despertou, eu trouxe um trecho aqui para nós compartilharmos nessa noite. E ele encontra-se em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 17. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 17. Diz assim então, a partir do 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-o um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? É um texto muito conhecido, e nós vamos, através desse texto, ver algumas lições que nós podemos tirar e que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Então, você já despertou? Você já fez a sua auto-reflexão aí, nesses minutos que nós já estamos aqui compartilhando a palavra? Você está debaixo de uma palavra profética. E essa palavra profética foi diretamente do coração de Deus para você. E antes de nós entrarmos nos nossos tópicos, eu quero falar de mim mesmo, né? Eu sempre costumo dar meus testemunhos, porque Deus, Ele nos dá experiências para que a gente possa compartilhar. Amém? Então você passou aí já quase 300 dias, e nós passamos alguns dias em casa, né? Eu pelo menos passei mais de 80 dias em casa, sem trabalhar. Tive 40 dias em quarentena, porque eu fui acometido do coronavírus. Eu não podia colocar nem a cabeça na janela, né? Porque eu estava de quarentena, e tinha pessoas que não podiam pegar ali a Covid. E tudo isso eu vejo como uma oportunidade que Deus me deu para que eu pudesse despertar. Então, por isso que eu quis trazer hoje essa palavra para a igreja, essa palavra para nós. Ela primeiro passa no pregador, ela primeiro passa naquele que está comunicando aqui. Eu sei que não sou melhor do que ninguém aqui nesse auditório, talvez possa ser pior do que alguns, mas Deus vai me usar hoje para falar com você. Amém? E que você possa receber o que Ele preparou para você, não vindo do Israel, mas vindo do próprio Deus para você. Então, durante esses dias que eu passei em casa, eu comecei a refletir em algumas coisas. Às vezes você está esperando Que Deus traga algo para você. Que Deus traga algo novo para você. Mas o que você está fazendo para que esse algo novo chegue até você? Então, algumas áreas da minha vida eu precisava despertar. E aí eu posso citar uma aqui, né? Que é a minha saúde, com relação à minha saúde. Né? Há algum tempo eu quero praticar um esporte. E na minha cabeça eu não tinha tempo para praticar um esporte. Só que a palavra ela nos confronta. Porque a palavra diz que nós temos tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu continuei a minha reflexão, passei aqueles dias em casa, muitas das vezes não fazendo nada, mas pensando também. Então falei, eu vou tomar uma atitude, eu vou começar a praticar um esporte. Mas qual esporte eu vou fazer? E aí eu lembrei que há 24 anos atrás, eu tinha vontade de aprender a fazer jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu. Na frente da casa da minha avó tinha uma academia. E todas as vezes que tinha aula ali, eu ficava lá do outro lado da rua olhando. Eu nunca tive coragem de ir lá e começar a fazer. Mas 24 anos depois, veio um texto na minha cabeça. E esse texto, eu acho que todos nós aqui temos ou no celular, ou na casa, ou no carro. E esse texto fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando esse texto veio até mim, novamente, eu comecei a pensar, eu posso todas as coisas, mas se eu não começar, se eu não der o primeiro passo, como é que ele vai continuar me fortalecendo todos os dias? Então eu falei, eu vou começar lá o jiu-jitsu. E aí eu peguei e comprei um kimono, ainda não comprei a faixa, eu vou comprar a faixa ainda. Eu me inscrevi lá e eu já fiz 4 aulas de jiu-jitsu. Eu estou com meus dois ombros doídos aqui porque me bati. Mas eu vejo que hoje eu estou sentindo dor, mas lá na frente eu vou ver que vai valer a pena. Valeu a pena eu ter passado aquela dor. Mas valeu a pena também eu ter dado o primeiro passo. Porque se eu ficasse só lá em casa pensando, eu quero aprender jiu-jitsu, e não fosse dar o primeiro passo, como é que o Senhor ia continuar me fortalecendo a cada aula? Só para vocês terem uma ideia, quarta-feira, eu saí lá do meu trabalho 5h30, peguei a Cláudia, deixei ela para fazer uma missão, fui pegar as cadeiras, arrumei a célula, varri lá na frente onde a gente faz a célula, eu fui treinar. Treinei até 7h05, voltei para casa, tomei um banho, arrumei o restante que faltava da célula, fizemos a célula. E se eu parasse para dizer, eu não tenho tempo? Eu passei 30 minutos ali na célula com o corpo quente, porque eu tinha rolado com o meu sensei. E meus irmãos, 5 minutos você rolando, parece que eu tinha passado 1h30 correndo. Meu corpo passou quase 1 hora, quente, 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 eu suando, suando, suando. Mas aí você olha assim, se esse gordinho consegue, por que eu não consigo? De quebra eu levei o Levi para treinar com a gente lá jiu-jitsu. E na primeira aula, eu via que ele queria desistir. Eu falei, eu não vou desistir. Porque se ele olhar para mim e dizer assim, se o tio Réu consegue, eu consigo. Não é verdade? Mas Deus quer despertar você. Deus me despertou nessa área da minha saúde. Eu ainda não despertei na área da alimentação, mas eu estou tentando. Quando eu vou pegar lá 3 pães, aí eu olho assim, o sensei vai me brigar, eu vou pegar só um, aí eu só pego um. Amém? O que você precisa despertar? Faltam 81 dias ainda para terminar o ano. Você está debaixo de uma palavra profética. E aí você vai ficar parado? Você não vai pelo menos tentar? Você não vai pelo menos tentar começar a dar o primeiro passo? Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Deus em todo tempo, Ele está dizendo para você, eu estou com você. Em todo tempo Ele está dizendo, eu sou contigo. Em todo tempo Ele está dizendo, eu estou indo à tua frente. Mas vai chegar uma hora que ele vai querer ouvir de você: eu estou contigo. Foi isso que aconteceu com Jó. Deus estava ali com ele. Ele tinha 10 filhos. Ele tinha muitas propriedades. Ele tinha muitas coisas. Jó começou a perder tudo. Perdeu seus 10 filhos. Perdeu suas propriedades. Perdeu até sua saúde. Foi a oportunidade que Deus deu para ele para dizer assim: Deus, eu estou contigo. Até mesmo nessa situação. Então, se ele está com você, e ele vai fazer situações para que você possa dizer: Deus, eu estou contigo. Eu estou na bonança, eu estou contigo. Eu estou na fartura, eu estou contigo. Mas está difícil, eu também estou contigo. Está faltando tudo, eu também estou contigo. Eu não tenho, eu não vou te largar. É isso que Deus quer de você. Foi isso que lá em João 6, Jesus deu uma palavra dura para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, e ficaram só os seus discípulos. E ele perguntou para eles: vocês também vão embora? Talvez se você ouvisse isso, você também iria embora. Mas Pedro, ele diz assim: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. E Deus olhou para, e Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, tu entendeu? Eu vou te mudar de nível agora. Eu vou colocar as chaves do reino nas tuas mãos. Aquilo que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. Deus, ele não te coloca em situações adversas para você desistir, não. Ele quer te mudar de nível. Eu não sou flamenguista, mas Deus quer te colocar em outro patamar. Amém? Não é para você desistir, não. É para você crescer. É para você avançar. É para você ter a oportunidade de dizer: eu estou contigo, Deus, e eu não largo. Foi isso que aconteceu com Ananias, Azarias e Misael. Aqueles três que entraram na fornalha. Eles disseram lá para aquele rei: olha, rei, nós não vamos se prostrar diante de ti. Eles disseram assim para ele: olha, nós vamos entrar na fornalha, e o nosso Deus é grande para nos livrar dessa fornalha. Mas se ele não nos livrar, nós continuaremos servindo a ele, nós não vamos nos prostrar diante de ninguém. E Deus colocou eles em outro patamar. Aqueles que viveram ali viram um quarto homem andando com eles dentro da fornalha. E você, o que você está precisando para despertar? O que você está precisando para dar uma sacudida? Faltam 81 dias ainda para terminar o ano. E você tem a oportunidade de começar hoje a grande mudança na sua vida. Você tem a oportunidade de mudar hoje aquilo que Deus quer fazer. É te dar o melhor. Então, para você despertar e viver o melhor de Deus, você precisa, número um, entender que precisa despertar. Só vocês pegaram o seu esboço? Todos pegaram seu esboço aí? Alguém está sem esboço e precisa de esboço? Levante sua mão aí que uma das irmãs vai levar para você aí. Amém? Então, para você despertar e viver o melhor de Deus, você precisa, número um, entender que precisa despertar. O versículo número 17 de Lucas 15 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Nós precisamos entender que nós precisamos despertar. E aí você deve ter alguma área na sua vida que você precisa despertar. Que ela está dormindo, ela está sonolenta, ela está paralisada, ela está até esquecida. Qual área que você precisa despertar? O que Deus precisa despertar na sua vida? O mercado de trabalho, ele tem exigido hoje muitas habilidades daqueles que estão no mercado. E quando eu tinha 13 anos, eu comecei a fazer um curso de inglês. Mas, por causa de birra, porque a minha avó não tinha me colocado na escola que eu queria estudar, eu não estudei. Eu ia para aula, mas eu ia só para jogar videogame lá na Videorama, lá na Getúlio Vargas. E hoje, na empresa onde eu trabalho, se você tem uma segunda língua, você é diferenciado no meio das pessoas que estão ali. E durante a pandemia, Deus despertou para isso. E eu entendi que eu precisava começar novamente uma nova língua, aprender uma nova língua. Que eu precisava começar a fazer uma pós-graduação. Mas aí, se eu ficasse só lá, esperando, ninguém ia lá na minha casa e ia me dar de presente. Ou ia ter um professor para me ensinar ali. Então eu fui atrás. E na terça-feira passada, eu comecei a fazer inglês novamente. Eu voltei a fazer inglês. Então já tenho duas aulas que eu fiz, duas terça-feiras. E em breve eu vou começar a fazer a minha pós-graduação. Mas eu tive que entender que eu precisava despertar ali nos meus estudos, que eu não podia ficar paralisado, que eu tinha que continuar, porque Deus tem grandes coisas para me entregar. Mas se eu não for atrás, se eu não der o primeiro passo, Ele não vai me ajudar. Ele não vai me colocar a força que eu preciso para concluir. Então você precisa entender que você precisa despertar. Aqui, esse homem, ele estava numa situação totalmente adversa. Ele tinha tudo, ele perdeu e ele chegou ao fim do poço. Ele estava comendo com os porcos. E diante daquela situação, para alguns poderiam dizer, não tem mais solução para ele. Ele não tem como sair daí. Ele chegou ao fim do poço. Mas ele entendeu que ele precisava despertar. Ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude. E ele disse, quantos trabalhadores do meu pai tenho que comer e eu estou comendo aqui com esses porcos? Ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude. Ele entendeu que ele precisava despertar. E Deus tem feito isso conosco. Deus tem feito isso com essa igreja. Deus tem feito isso com o mundo. A pandemia do novo coronavírus não foi por acaso. E eu estava pensando, quando eu estava estudando essa ministração, a culpa pode ter sido da CR. A culpa foi da comunidade religar. Porque Deus chamou Espírito Santo e Jesus. Tem alguns malucos lá na CR. Eles querem viver o ano do despertar. Vamos mostrar para eles o que é despertar. Amém? Deus olha para você e Ele quer ver uma atitude de você. Ele quer que você entenda. Eu estou dormindo. Eu preciso me despertar. Hoje tudo ocorre muito rápido. Você está dormindo ainda? Você já despertou? O que você precisa despertar? Em Efésios, no capítulo 5, o verso número 14, a parte B do versículo diz assim: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Deus tem novidade para você. Deus quer iluminar os seus caminhos. Deus quer te dar um despertamento. Mas você precisa entender que você precisa despertar. É exatamente isso que Ele quer de você. O número 2. Para você despertar e viver o melhor de Deus, você precisa encarar sua realidade e tomar uma atitude. Encarar sua realidade e tomar uma atitude. Os versículos número 18 e 19, vamos ler aí o que diz. Amém? Eu acho que alguns estão dormindo ainda, que eu ouvi a voz só de uns três. Mas até o final nós vamos despertar, amém? Glória a Deus. É exatamente isso. Você precisa encarar a sua realidade e tomar uma atitude. Eu encarei a minha realidade. Eu me olhei no espelho. Eu fiz o teste lá no meu dedinho, que eu sou diabético. Estava quase 350. Falei, meu Deus, eu estou me matando. Eu preciso tomar uma atitude. Choque de realidade. Como é que eu vou correr atrás dos meus quatro gurizinhos? Hã? Então, qual é a sua realidade? Qual é a atitude que você precisa tomar? Eu falei, Deus, eu vou fazer um esporte. E o Senhor vai ter que me ajudar. Porque eu não consigo subir nem a escada, eu fico sem ar. Como é que eu vou fazer aquele esporte ali? Teve um dia lá que a gente tinha que dar umas 20 voltas lá no tatame. Eu falei, professor, que horas o SAMU chega? Porque na segunda volta eu vou estar caído aí. Mas eu fui lá, eu corri, eu dava duas corridas, aí eu andava. Eu estou me esforçando. Você está só esperando lá, deitado na rede. Esse homem aqui, olha, ele disse, levantar-me-ei. Ele tomou uma ação aqui. Ele entendeu que ele não poderia mais ficar vivendo daquele jeito. Deus preparou muitas coisas para entregar nas suas mãos em 2020. E talvez você ainda não recebeu nem 1% dela, porque você ainda não encarou a sua realidade. Você está aí paralisado, você está dormindo, você está com sonolência. Você precisa despertar. E essa é a palavra que Deus te deu lá em dia 31 de dezembro. Essa é a palavra que você vem ouvindo todo domingo. Mas você ainda não despertou. Você ainda não parou para pensar e para tomar uma atitude. Qual a sua realidade? Qual a atitude que você precisa tomar? Ela pode ser nessa noite. Ela pode começar hoje. Basta você tomar uma atitude. Ele disse, irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele fez a leitura da realidade dele, daquilo que ele estava passando naquele momento. Ele não pensou, eu não soube administrar meu dinheiro, vou voltar lá, vou chegar com meu pai. Não. Ele teve humildade. Ele pensou humildemente. Ele disse, eu pequei. Ele reconheceu a situação que ele estava ali. E ele resolveu tomar uma atitude. Eu vou voltar lá. E eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno nem de ser tratado como um filho dele, mas como um dos trabalhadores dele. Qual é a sua realidade hoje? Por que que você ainda não despertou? Você sabe. Porque eu sei a minha. Mas muitas das vezes nós estamos dormindo. Nós estamos sonolentos ainda. Ontem eu estava conversando com o Abacu, que é meu sobrinho. Aquele rapaz lindo que está ali. E eu falei para ele, Aba, quando eu pegar minha faixa azul, nós vamos dar aula de graça de jiu-jitsu lá na igreja. Aquele espaço ali em cima dá para botar um monte de tatame. E aí a gente dá aula para as criançadas até 15 anos. E aí a gente bota algumas disciplinas para eles. Tipo, eles vão ter que ter no mínimo 7,5 de pontuação lá na aula deles. Eles vão ter que ser assíduos. E aí a gente vai evangelizar essa garotada através do jiu-jitsu. Então Deus não me colocou por acaso ali. Tem um propósito também. E aí você está parado. Você não está recebendo porque Deus já te entregou. Deus já liberou para você. Então acorde, tome uma atitude, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Em Provérbios, no capítulo 28, verso de número 13, a palavra de Deus diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Ele. Diga para Ele: Pai, eu ainda não cresci espiritualmente porque eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não quero estar nos cultos. Deus, eu não arrumei um emprego bom porque eu não estou me qualificando. Deus, eu ainda não casei porque eu sou relaxado. Você tem que ser sincero com Deus, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer trazer novidade para você. Porque você que é, eu e você que somos maus, nós sabemos dar coisas boas para as pessoas. Quando você vai no aniversário, você quer levar um presente bom. Por mais que você não possa, você quer comprar algo de melhor. Agora imagina o teu pai, que está lá no céu. Ele quer te entregar a hora melhor. Ele quer entregar o melhor para você. Eu imagino Deus chamando o Espírito Santo e Jesus, olha ali, ó. O gordinho está fazendo jiu-jitsu ali, ó. Eu vou ajudar ele, eu vou dar sabedoria para ele, eu vou dar mobilidade para ele. E aí agora ele quer ensinar, eu vou ajudar ele. Mas ele está se movendo, ele quer fazer e eu vou ajudar ele, porque eu amo ele é meu filho amado. Ele é meu filho querido. E é assim que Deus olha para você. Você é o filho e a filha querida dele. Você é o queridinho dele. É a queridinha dele. Imagina aí o que Ele quer fazer na sua vida. O que Ele quer fazer através de você. Você só tem que se despertar. Acordar. Porque Ele vai fazer. Amém? Para que você possa despertar e viver o melhor de Deus, você precisa, número 3, receber o amor do Pai. Receber o amor do Pai. Em Lucas, no capítulo 15, verso de número 20, ele diz assim: e levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Às vezes, nós nos paralisamos, nós estamos dormindo, porque nós achamos que nós somos as piores pessoas do mundo. Nós achamos que nós não merecemos receber nada de Deus, porque nós somos pecadores. Na quarta-feira, lá na nossa célula, eu falei para as pessoas que estavam lá, muitas das vezes, nós não vivemos aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque nós não conhecemos o que Deus pensa a nosso respeito. Nós não conhecemos o que a Bíblia fala a nosso respeito. E aí, quando nós não conhecemos o que a Bíblia fala a nosso respeito, tudo aquilo que as pessoas falam, para nós é verdade. Então eu disse, nós temos que conhecer, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que saber o que, que Deus pensa de nós. E aí, quando você sabe o que Deus pensa de você, não é qualquer coisa que você vai ouvir que vai lhe abalar. Porque você sabe que você é mais que vitorioso, porque é Ele que te fortalece. Você sabe que você é o filho amado dEle, porque Ele entregou o que Ele tinha de melhor para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Esse filho, ele não imaginava que ele seria recebido assim pelo Pai. Ele apenas teve uma atitude: eu vou voltar lá, eu vou reconhecer o meu erro. Mas a Bíblia fala que quando ele chega, ele se levantou, ele foi. E quando ele vinha ainda longe, quando o pai avistou. E essa alusão é uma alusão de Deus quando olha para você, quando você está distante dele, quando você acha que você não é nada, quando você acha que você não pode executar ou fazer algo. Essa é a visão de Deus que ele tem por você. Ele quer que você esteja indo ao encontro dele. E esse filho, ele não esperava, mas aqui diz E quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse pai, ele recebeu ele com amor. Então você precisa receber o amor de Deus, o amor que Deus tem para você. O amor do pai. Você é filho, é filha amada. Você é especial para o teu pai. Você é especial para Deus. Então pare de ficar achando que você é a última bolacha do pacote. Que você está esquecido. Que Deus não olha para você. Muito pelo contrário. Deus, ele investe em você. Deus, ele confia em você. Deus, ele quer ver você crescer. E através da sua vida, que ele seja glorificado. Mas você precisa entender e receber que ele tem amor para dar para você. E Marcos, no capítulo 1, o verso de número 11, a palavra de Deus diz assim: e do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido, e me dás muitas alegria. Você pode trocar aí nesse versículo e dizer: eu sou filho querido e eu dou muita alegria para o meu pai. Você pode parafrasear essa noite: eu sou muito querido. Diga: eu sou muito querido e o meu pai se alegra em mim. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Porque é isso que Deus pensa de você. É isso que Deus quer para você. Você precisa apenas receber e viver isso na sua vida. A quarta, para você despertar e viver o melhor de Deus, você precisa desfrutar do melhor que Deus tem para você. Desfrutar do melhor que Deus tem para você. Os versículos de número 22 e 23, vamos ler o que diz a palavra? Vamos lá, todos juntos. O Pai... Amém? Ele pensava que a vida dele tinha acabado. Ele estava comendo lá com os porcos. E ele tomou atitude e disse: eu vou voltar lá na casa do meu pai. E eu vou dizer para ele que eu quero ser um trabalhador dele. Mas Deus, ele sempre tem preparado para você o melhor. Deus sempre tem deixado para você o melhor. Ele quer que você viva o melhor. A palavra de Deus diz aqui, ó: depressa, trazei a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Vamos comer e vamos nos alegrar. Deus quer te dar vestes novas. Deus quer te dar honra. Ele quer colocar um anel no teu dedo. Ele quer te dar um novo caminho. Novas sandálias ele quer colocar nos teus pés. Mas você precisa desfrutar, você precisa aceitar, porque tudo isso ele já te deu gratuitamente. Tudo isso já está disponível para você gratuitamente. E por que que você não está vivendo? Por que que você não está desfrutando? O que que está faltando? Você precisa despertar nessa noite. Você já deu uma chacoalhada e você vai sair daqui elétrico para viver o melhor de Deus na sua vida, porque é isso que ele tem para você. Você precisa desfrutar do melhor de Deus, do melhor que Deus tem nessa terra para você. E ele não deixou separado por fulano, por ciclano, foi para você. Você é o filho amado dele. Ele se compraz em você. Ele tem prazer em olhar para você e ver você bem. Ele tem prazer em olhar para você e ver você crescendo, você se desenvolvendo. Não está vivendo ainda? Ainda dá tempo. São 81 dias que você vai ter para contar no dia 31 de dezembro. O que que você vai ter para contar que Deus fez na sua vida ainda em 2020? ainda não acabou o ano. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. Grandes coisas Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Em Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 11, a palavra de Deus diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidades e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você pode se alegrar nessa noite, você pode receber essa palavra, você pode glorificar a Deus, porque Ele tem planos de esperança para você, Ele tem planos de prosperidade. Ele quer ver você crescer, e ainda faltam 81 dias. Você só tem que aceitar e viver, receber, porque Ele quer fazer. Para você despertar e viver o melhor de Deus para você, você precisa, número 5, celebrar o novo de Deus na sua vida. Celebrar o novo de Deus na sua vida. O versículo de número 24 fala assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Deus tem novidade para você. Deus tem novidade para sua família. Deus tem novidade para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua vida amorosa, para sua família. Deus tem novidade para você. Você precisa despertar. Você precisa sair da sonolência. Faltam 81 dias. O que você quer? O que você espera que Deus faça na sua vida? Ele já preparou. Ele já fez. Você só tem que celebrar o novo de Deus na sua vida. Celebrar a novidade que Ele tem para trazer para você. Pode começar hoje ainda. Ainda hoje você pode começar a ver o novo de Deus na sua vida. Ainda hoje você pode ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que Ele pode fazer, o que Ele pode executar. E Joel, o capítulo de número 2, os versos de número 21 e 24, a palavra de Deus diz assim: não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Deus tem vinho novo para desfrutar, para você desfrutar. Deus tem azeite para derramar na sua cabeça. As eiras se encherão de trigo, você não vai mais ter nada em falta, porque Deus vai lhe fartar de tudo que você precisa. Mas você precisa despertar. Você precisa sair da sonolência. Você precisa deixar Deus agir na sua vida. Você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar o controle nas mãos deles. Então, o que você decide nessa noite? Deus não te deu uma palavra profética por acaso. O ano do despertar, Ele deseja que você saia da sonolência. Ele deseja que você saia do lugar de comodidade que você quer. Ele quer fazer algo novo na sua vida.